DW Noticiário.
Boa noite, está no ar a DW em português. Eu sou Renata Krieger e começamos o programa deste domingo, 10 de março de 2013, com um resumo das notícias. O antigo presidente sul-africano Nelson Mandela, de 94 anos, saiu hoje do hospital depois de ter sido internado ontem para exames de rotina, segundo a presidência sul-africana. Mandela passa bem. Ele ficou hospitalizado durante 18 dias em dezembro para tratar de uma infecção pulmonar. Foi a mais longa estadia hospitalar do primeiro presidente negro da África do Sul desde 1990. A família do taxista moçambicano Mido Macia, encontrado morto numa cela nos finais de fevereiro em Joanesburgo, deverá processar a polícia sul-africana para reivindicar uma indenização, segundo indicou o advogado da família hoje. Macia morreu depois de ter sido algemado atrás de um furgão da polícia e arrastado na rua. Autoridades italianas, britânicas e gregas julgaram provável a morte de 7 estrangeiros sequestrados em fevereiro na Nigéria. O grupo fundamentalista islâmico nigeriano Ansaru anunciou ontem o assassinato dos estrangeiros. A Nigéria se recusa a comentar, diz a agência noticiosa France Presse. A Coligação Nacional Síria, CNS, adiou hoje a formação de um governo de transição para o dia 20 de março. Trata-se do último revés nos esforços da oposição de estabelecer um governo capaz de tomar as rédeas da Síria caso caia o governo do presidente Bashar al-Assad. A crise humanitária continua piorando no país, palco de conflito civil entre rebeldes e apoiantes do governo há 2 anos. Segundo as Nações Unidas, o número de refugiados poderia triplicar até o final do ano. O conflito na Síria já teria deixado mais de 60 mil mortos, diz a ONU. A Venezuela vai realizar eleições presidenciais no dia 14 de abril para escolher o sucessor de Hugo Chávez, morto na última terça-feira em decorrência de um câncer. O favorito à sucessão de Chávez é Nicolás Maduro, seu substituto no governo atualmente. A oposição quer disputar a eleição com Henrique Capriles, governador do estado de Miranda. Capriles perdeu a eleição presidencial contra Chávez em outubro do ano passado. As Ilhas Malvinas, próximo ao litoral argentino, iniciaram hoje um referendo popular para decidir se continuam pertencendo ao Reino Unido. O referendo é contestado pela Argentina, que reivindica o arquipélago. O governo chinês deverá ser reestruturado para se tornar mais eficiente, segundo planos anunciados por Ma Kai, secretário-geral do Conselho dos Assuntos de Estado, ou governo, diante do Parlamento Chinês, a Assembleia Popular Nacional. O número de ministérios será reduzido de 27 para 25. A reforma é a maior desde 1998. Esta semana, o parlamento chinês deverá finalizar a troca de gerações no governo. O Partido Trabalhista venceu hoje a eleição legislativa em Malta, conseguindo uma vitória histórica. Segundo os primeiros resultados provisórios, o Partido Trabalhista da oposição recebeu 55% dos votos. O Partido Governista, o Conservador Partido Nacional, está com 44% e deverá deixar o poder após 15 anos de governo. O novo primeiro-ministro de Malta, menor país membro da União Europeia, poderá ser o candidato do Partido Trabalhista, Joseph Muscat. Milhares de manifestantes foram às ruas hoje em Tóquio, capital do Japão, para exigir do governo a renúncia à energia nuclear um dia antes do segundo aniversário da catástrofe da central nuclear de Fukushima, causada após um tsunami em 2011. Os 50 reatores nucleares do Japão foram fechados para avaliação dos riscos depois da catástrofe. Apenas 2 voltaram a funcionar, mas os opositores da energia nuclear temem a reabertura das centrais depois da vitória do Partido Liberal Democrata em dezembro último e a ascensão ao poder de Shinzo Abe a favor da energia nuclear. Em Congresso Nacional, o Partido Liberal Democrata, aqui da Alemanha, conhecido pela sigla FDP, nomeou Rainer Brüderle, líder da fração do partido no parlamento, candidato a chanceler para as eleições legislativas de 22 de setembro. No Congresso, Brüderle se disse a favor de continuar trabalhando com a CDU, o partido conservador da chanceler alemã Angela Merkel, que com o FDP forma a coligação de governo aqui no país. Ao mesmo tempo, Brüderle criticou a CDU por ter adotado uma direção mais voltada à esquerda, representada pelos social-democratas. Ontem, o ministro alemão da Economia, Philipp Rösler, foi reeleito à liderança do FDP, que, segundo as últimas pesquisas, tem apenas 4% das intenções de voto aqui na Alemanha e, para entrar ou permanecer no parlamento, são precisos 5%. Estas foram as notícias. Você pode comentar os assuntos do nosso noticiário, as nossas matérias na internet em www.dw.de/dwafrica e também mandar sugestões, críticas e opiniões para o nosso endereço de e-mail afriportugue@dw.de. Você também pode mandar um SMS para 0049-175-819-8273 ou deixar uma mensagem para a nossa redação na nossa página da rede social Facebook. Você fica agora com mais um programa Juventude em Foco e depois acompanha mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Eu volto em seguida.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco, hoje repleto de novidades artísticas e também de mais uma nova voz. O meu nome é Francisca Bispo e quero apresentar-vos um novo colega que vai acompanhar-nos nos próximos meses. Chama-se Daniel Lopes e é português. Olá Daniel, bem-vindo ao programa.
Olá Francisca, olá a todos. É um prazer acompanhar-vos deste lado e trazer-vos semanalmente mais novidades.
Então, e para comemorarmos a tua chegada em cheio, o que é que te parece ouvirmos uma música e animarmos o ambiente?
Parece muito bem. Vamos então estrear as canções. A minha proposta é o grupo alemão Cascada. A música chama-se Glorious, que em português significa glorioso. Uma forma gloriosa de começar o programa.
Mas que boa primeira escolha, Daniel. Acho que os ouvintes já estão a gostar de ti.
Ainda é cedo para tirar conclusões, mas vou fazer por isso.
Bem, e de histórias cantadas, pulamos diretamente para histórias desenhadas. Hoje queremos falar do fenómeno da banda desenhada, que reúne fãs em todo o mundo, grandes amantes de histórias aos quadradinhos e das aventuras das suas personagens. Daniel, se pudesse escolher qualquer personagem de banda desenhada para seres, qual é que escolhias?
Bem, isso é uma pergunta difícil, mas provavelmente escolhia o famoso repórter francês Tintin. Li vários livros deste clássico, criado pelo autor belga Georges Prosper Remy, que é mais conhecido por RG, o nome artístico. Mas agora estou curioso. Que banda desenhada é que escolhias?
Ah, para mim é fácil. Eu escolhi a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico de caras. Aquele grupo de quatro super-heróis era muito bom. O Homem Elástico, que ficava em fogo, que era duro como uma pedra. Mas o que eu queria mesmo era às vezes ser invisível.
Então querias ter esse poder. Muito bem, já percebi. Mas há cada vez mais personagens a serem criadas e prontas para inspirar e despertar a criatividade de novos leitores. Angola vai ter uma nova revista de banda desenhada. O criador da PubliBD é o designer gráfico Paulo Airosa. Haverá mercado em Angola para uma revista de banda desenhada?
Sentiu-se um déficit, uma falta de poucos fazedores da banda desenhada, uma falta desse produto que está no nosso mercado de banda desenhada nacional, que retrata factos que têm a ver com o cotidiano angolano, com mensagens que contribuem para o cultivo dos valores morais à juventude, porque acredito que também é um dos grandes objetivos dessa revista, lançar mensagens que apelam a atos positivos, a atos de âmbito educativo na nossa sociedade, atendendo esse déficit que há cá no nosso mercado sobre a banda desenhada. Então, houve uma certa necessidade de dar o meu contributo também para que a nona arte não morra cá em Angola.
Uhum. E Paulo, a PubliBD vai dar espaço aos jovens amadores de banda desenhada e a outros cartunistas?
Se forem jovens sem meios e que queiram ter essa oportunidade, tais projetos irá, com o tempo, então, criar bases para que no futuro, então, facilite essa oportunidade a esses jovens criadores. Acaba por ser uma oportunidade de muitos jovens que fazem banda desenhada ganharem alguma coisa. Para o pai não olhar só para os filhos, tem que dar para a banda desenhada, dizer, não, filho, não faça isso, sei que fica doutor, estuda, vai à universidade. Pode ir à universidade, mas nem todo mundo nasceu para ser bancário ou para seguir outra especialidade. Então, e muitas vezes são forçados a seguir outra onda e por vezes eram apaixonados pelas artes da banda desenhada.
E é para si um desafio lançar a Publi BD?
Garanto que estou num desafio, mas eu amo, gosto de banda desenhada, eu já consumi muita banda desenhada, mas é mais internacional, né? E os poucos que eu consumi de banda desenhada nacional, eu conto os artistas. São apenas 3 ou 4, está a ver? E isso é há 25, 20 anos atrás. E nós que estamos a fazer agora somos fruto da formação desses que faziam há 25 anos atrás.
E os jovens angolanos gostam de ler, não só a banda desenhada, mas também outros tipos de livros?
Os jovens estão a ler muito pouco mesmo, estão a criar pouco interesse à leitura. Então, portanto, acredito que a ilustração, o contributo da banda desenhada, vem despertar um certo interesse à juventude, aos estudantes, a quererem ler por meio da ilustração também. Acredito que isso irá contribuir muito.
Qual acha que é o papel atual da banda desenhada em Angola?
A ideia da banda desenhada é precisamente mesmo para também dar o seu contributo na sensibilização, no cultivo dos valores morais, em despertar o intelecto dos estudantes, dos jovens, dos adolescentes e não chocar com o setor político. Nós não podemos também fazer banda desenhada que acaba por criar certos choques com o setor político. Nós devemos ser neutro porque amamos Angola e antes de pertencer a qualquer partido político, nós devemos saber que antes disso somos angolanos. Então, como angolanos, devemos trabalhar de forma que façamos obras que deem um contributo em benefício de Angola como artistas.
Bem, muito giro que está a ser feito em Angola. Mas olha que em Portugal também anda em circulação uma revista manga, produzida inteiramente por portugueses, que se inspiraram no mundo dos desenhos animados japoneses. Eu falei com o Ricardo Andrade, responsável pela revista Banzai, e ele revela o papel da BD em Portugal.
A própria End Creatures foi criada por vários autores e aquilo que se passava era que nós estávamos a tentar publicar as nossas obras e geralmente conseguíamos respostas negativas por parte das editoras que existiam. Decidimos então fazer duas coisas. A primeira delas foi dar apoio aos desenhadores novos que apareciam e que não tinham por onde treinar e não tinham por onde aprender e ser publicados. E, por outro lado, pelo facto de nós queremos publicar os nossos próprios trabalhos. Nós criamos a Banzai, basicamente a revista de banda desenhada no estilo manga, onde começámos a colocar realmente os trabalhos que eram feitos dentro do nosso estúdio e dar uma oportunidade, que nós guardamos sempre, mais ou menos cerca de 30 páginas da revista, para pessoas de fora que nós vimos que têm talento.
E por que usam o estilo manga?
Há pessoas que têm um estilo comics, estilo super-heróis, etc. Outros desenham franco-belga, outros desenham com estilos muito mais abstratos. O manga, neste caso, é apenas aquilo que nós, o nosso próprio estilo, como é que nós desenhamos e como é que nós estamos confortáveis a desenhar.
E em Portugal há pouca tradição de banda desenhada. Esta revista surge um pouco para colmatar essa falha.
Um bocado. Portugal teve muita banda desenhada. Há uma geração, várias gerações que adoram banda desenhada e que leem muita banda desenhada. Estamos a falar, basicamente, pessoas, agora até os seus talvez 20 e tais anos, coisa assim, que ainda leem. Existe ali um espaço no meio que é uma grande influência da Marvel, da DC, que lê muito a banda desenhada americana. Mas estas novas gerações que estão agora a aparecer, realmente é uma geração mais dedicada ao meio eletrónico, jogos, internet, etc. E acabam por não aderir à banda desenhada tanto como outras gerações anteriores aderiam.
Quais são as temáticas que publicam?
Como qualquer pintura, qualquer poesia, literatura, em primeiro lugar e acima de tudo, estamos a falar de uma forma de expressão pessoal. Estamos a falar de qualquer uma das 11, hoje em dia são consideradas 11 artes, em que a banda desenhada é uma delas, portanto, no fundo é isso em primeiro lugar. Agora, em termos de atividade, em termos de intervenção social, ou intervenção sobre as pessoas, isso é como, no fundo, vai ser como qualquer livro. Tem a ver com um conjunto de emoções, tem a ver com um conjunto de situações que são apresentadas, depois irá entrar em ressonância com o leitor ou não. Agora, este tipo, principalmente o estilo manga, é um estilo que existe muito, uma geração muito nova. Portanto, as histórias que eu estou a contar e o que eu estou a pôr cá fora têm muito a ver com as suas próprias experiências de vida, com tudo aquilo que tenho.
Acha que Portugal tem mercado para estas publicações?
Em Portugal, eu acho que há espaço. Há uma questão de, basicamente, em primeiro lugar, acima de tudo, de promoção. Mas, neste momento, é um mercado muito pequeno. Portanto, que nós temos a revista à venda em Macau, estamos a falar com editoras internacionais para colocar noutros territórios, mas, sem dúvida nenhuma, que existe um bom mercado. se for bem promovido, mas não é suficiente para um autor fazer uma vida apenas disto, digamos assim, apenas de vender as suas obras. É preciso ir sempre ao mercado internacional.
E visto que é de livros que temos estado a falar, aproveitamos para anunciar um prémio literário que se vai realizar em Angola. Até maio, os autores angolanos que não tenham escrito qualquer obra ou não tenham qualquer obra publicada podem participar neste prémio literário. Chama-se Prémio Literário António Jacinto 2013 e quem promove a iniciativa é o Instituto Nacional das Indústrias Culturais.
Bem, para quem gosta de escrita, não perca esta oportunidade. O prémio é de 500 mil kwanzas, ou seja, quase os 4 mil euros. Vale mesmo a pena participar?
Vale a pena, sim, senhor. E o que vale também a pena é ouvirmos mais um tema do top das músicas preferidas esta semana pelos alemães. Desta vez é a Feel This Moment. O rapper Pitbull convidou Christina Aguilera para viver o momento. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, 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 I just wanna feel this moment.
E não vamos finalizar este programa sem revelarmos o número 2 do top desta semana, que foi uma surpresa. Pulou da posição 34 para o segundo lugar. Apesar de dispensar apresentações, a música é Mirrors, que em português quer dizer espelhos, e é tocada pelo norte-americano Justin Timberlake. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud.
Por hoje ficamos por aqui, mas não percam mais um Juventude em Foco na próxima semana. Voltaremos, como sempre, com grandes novidades.
Tchuss!
Tchuss!
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao sexto episódio da radionovela intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Ao longo de 10 episódios, vamos observar o desenvolvimento de crianças pequenas e vamos ver como mães solteiras podem ajudar os seus filhos a crescerem mental e emocionalmente fortes. No capítulo anterior, o pequeno Bruno estava desaparecido há quase uma semana. Esther, a neta do Sr. Telmo, recebeu notícias dele pelo telefone e ficou chocada. O que será? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado Beco sem Saída. Mas para já, vamos ter com a Anita, que está em casa a tentar consolar o seu filho Samuel, que está muito triste com o desaparecimento do amigo Bruno.
Mamã, quando é que vão encontrar o Bruno?
Não sei, Samuel, mas alguém o há de encontrar.
O Bruno desapareceu por minha causa, mamã?
Claro que não, filho. Quem é que te disse isso?
Ninguém, mas ele desapareceu logo depois de nós termos lutado. Se eu não lhe tivesse batido, ele se calhar não tinha desaparecido.
Samuel, o Bruno não desapareceu por tua causa. Não te sintas culpado, querido. Mas isso não significa que possas voltar a bater-lhe.
Não, mamãe. Não volto a bater em ninguém.
Bonito menino. Tenho a certeza de que a polícia o vai encontrar. Mas agora vá, toma o pequeno almoço.
Mamã, quando o Bruno voltar, posso ir à casa dele pedir-lhe desculpa?
Claro que sim. É assim que deve ser. Quando ele voltar, vamos lá os dois. Aqui tens uma chávena de chá. E tens aqui pão acabadinho de fazer. E fruta com muitas vitaminas.
Obrigado, mamã.
De nada, meu querido.
Tu não tomas o pequeno almoço hoje, mamã?
Tomo. Mas antes, enquanto tu tomas o teu, vou contar-te uma fábula.
Vais-me contar aquela da hiena parva e o macaco esperto?
Às vezes sabes muito, filho. Queres contar-me tua fábula?
O sol nascia lentamente sobre o horizonte, dando-lhe um tom avermelhado.
Uau! Mesmo ao fim de uma semana não te esqueceste de nada.
De repente, o macaco olhou para baixo e viu a hiena parva a correr por um campo em direção à sua toca. E tinha um andar estranho. Ela tinha de ir para o escuro antes que o sol aparecesse por completo. Então o macaco começou a rir.
Muito bem.
Por que é que a hiena tem um andar estranho, mamãe?
A hiena tem quatro pernas e as de trás são mais curtas que as da frente. É por isso que ela anda de forma tão estranha.
Ah, já entendi.
Então agora deixa-me terminar a história.
Está bem.
A hiena não disse nada, mas olhou muito zangada para o macaco e continuou a correr. E o macaco continuou a rir-se. A hiena disse então para si mesma: hei de apanhar aquele macaco. E depois como? Alguns dias mais tarde, a hiena viu o macaco a brincar no chão, mas ele não a viu. Aí, a hiena correu em direção a ele e atacou-o de surpresa por trás. O macaco começou a abanar-se muito. A hiena riu-se e disse: estás assustado, não é, macaco?
Oh, coitadinho do macaco.
E sabes o que é que o macaco disse à hiena?
Senhora hiena, não me coma.
É, podia ter dito isso, mas não, disse: Oh, senhora hiena, olhe para ali. Ali em cima do monte, a comida é muito melhor. E sabe o que mais? O muro não é feito de pedra. É feito de estômagos e intestinos. Ora, isso era demasiado tentador para a hiena. E, portanto, ela deixou o macaco e correu o mais depressa que podia para ir buscar a comida boa. Só que regressou de mãos vazias.
A hiena era muito parva e o macaco era muito esperto.
Exatamente, filho. E isso significa o quê?
Isso significa que não devemos ser parvos como a hiena.
Mais ou menos. Significa que temos de respeitar os outros.
Está bem, mamã.
E amanhã conto-te outra história. Queres mais chá?
Não, mamã, obrigado.
Está bem. Então ajuda-me a levantar a mesa e a levar os pratos para a cozinha.
Samuel fica sempre muito contente quando a mãe lhe conta histórias. Há muitas pessoas que dizem que as crianças aprendem a expressar-se bem quando ouvem histórias. A estrutura simples de fábulas, por exemplo, ajuda as crianças a entenderem pormenores importantes. As histórias não só dão informações novas, como também sugerem temas para debate. Como em África a tradição oral é muito corrente e as histórias são muito ricas, devemos manter esse costume tão valioso.
Ah, este jardim está cheio de ervas daninhas.
Avó, já sei onde está o Bruno.
O que é que disseste? Encontraste o Bruno?
O que é que aconteceu?
A Esther está a dizer que encontrou o filho da Cassandra.
Avô!
O quê? Quem é que ela encontrou?
A Esther encontrou o Bruno.
Avó, eu disse que sei onde o podemos encontrar. Não disse que o encontrei.
Oh, Belmira, estás a ficar velha.
E tu estás a ficar mais jovem.
Mas então, diz-nos, Esther, onde é que podemos encontrar o Bruno?
Depois digo, avó. Tenho de atender. É a minha amiga Samira. Estou. Samira!
Esther parece muito preocupada com o Bruno. Será que é por estar apaixonada pelo tio do Bruno, Jonas? Bem, isso é verdade. Mas há ainda outra razão. Em África, muitas crianças vivem com os avós. Existem muitas razões para isso. Ou porque os pais morreram, ou porque as mães solteiras não têm meios para os criar, ou ainda porque os pais se separaram. Enquanto crianças receberem amor e cuidados, partilharão o seu amor com outros. Esther vive com os avós. Por isso, também os quer ajudar. Mas agora vamos ao mercado local, onde trabalham as amigas Cassandra e Anita.
Não, os meus avós morreram há muito tempo.
E o teu pai?
Não sei quem é o meu pai, mas sei que ele está vivo. Pouco depois da minha mãe ter morrido, Eu engravidei de uma criança que não sabe quem é o pai, tal como eu. A minha vida é muito engraçada, a minha querida.
Tal como a minha.
Sabes qual foi o meu erro? Confiei demais no meu namorado.
Ele traiu-te?
A família dele é muito conservadora e ele disse que eles não aceitavam a nossa relação e nem a gravidez. E eu, na altura, era simplesmente uma criança sem experiência.
Pois é, minha amiga. Mas agora não podemos evitar os erros que cometemos naquela altura.
Pois não. Mas ainda podemos fazer uma coisa. Não voltar a depender de nenhum homem.
Exatamente. E por quê? Porque somos mulheres fortes.
Isso mesmo.
As amigas têm mesmo de ser fortes. As histórias de ambas são muito parecidas com as de muitas jovens africanas. Quando Anita soube que estava grávida, fugiu de casa para não desiludir os pais. E o seu namorado nunca mais a quis ver.
Acho que pensamos em tudo.
Tudo? Facas?
Tenho eu.
Jonas, tens a corda?
Tenho.
E a pistola de plástico?
Temos tudo.
Então parece que estamos prontos para o assalto.
Sim.
E a carne e o veneno?
O que queres dizer com carne e veneno?
E então? Não disseste que deveríamos trazer a carne envenenada para dar o cão?
Ah, sim, claro. Oh. Desculpem, esqueci-me completamente.
Parece.
Isso significa que o assalto, então, fica por aqui.
Ah. Oh, carambas. Então o melhor é encontrarmos-nos amanhã à tarde no bar de costume.
Okay.
E não se esqueçam de trazer tudo, então.
E é assim que termina o sexto episódio da radionovela do Learning Bayer, Aprender de Ouvido, intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Será que os três rapazes se vão tornar criminosos? É o que vamos descobrir no próximo capítulo. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Também podem ouvir os episódios de todas as séries do Learning Bayer Aprender de Ouvido com podcast em www.dw.de/lbe-podcast. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bayer? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até a próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
E antes de passarmos aos comentários, sugestões e respostas dos ouvintes aqui no nosso programa, eu tenho um resuminho dos resultados da 25ª jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol da primeira divisão aqui na Alemanha. O Hannover e o Frankfurt empataram em 0-0 neste domingo e o Hamburgo venceu o Stuttgart por 1-0. Ontem, o Bayern de Munique manteve a liderança na tabela com uma vitória sobre o Fortuna Düsseldorf por 3-2. O Dortmund, segundo colocado, perdeu para o Schalke por 2-1. O Bayer Leverkusen, terceiro na tabela, perdeu para o Mainz por 1-0. O Wolfsburg goleou o Freiburg por 5-2. O Hoffenheim também goleou o Greuther Fürth por 3-0. O jogo do Mönchengladbach e do Werder Bremen terminou em 1-1. E na sexta-feira, o Augsburg venceu o Nürnberg por 2-1. E agora, falando das mensagens dos ouvintes, o governo da República Popular da China tem consciência clara de que o mundo está a viver da crise, por isso reduziram postos ministeriais. É a opinião de Ivo Salvador de Bissau, comentando aí uma notícia que eu li agora há pouco no nosso noticiário, dizendo que o governo da China está fazendo uma reforma para se tornar mais eficiente. La Fubaldé, também da Guiné-Bissau, mandou um SMS para a gente, dizendo o seguinte: viva o programa Juventude em Foco e o Learning Bayer, a radionovela da Deutsche Welle, um programa educativo e aconselhador do jovem. Muito obrigada, La Fubaldé, pelo seu apoio. Vamos continuar fazendo o melhor para tornar esses programas cada vez melhores. Ferdinando Ernesto Tayar também diz que é muito fã dos nossos programas, continuem a formar e informar o povo africano porque precisa das vossas emissões. Bom trabalho e saudações. Muito obrigado ao Ferdinando Ernesto Tayar. E ainda recebemos várias mensagens sobre a internação de Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente negro da África do Sul, tem 94 anos e foi liberado hoje, domingo. Ele foi fazer exames de rotina. Muitos ouvintes aí desejando as boas melhoras a Nelson Mandela. São os nossos votos também. Eu faço votos de uma ótima semana para você. Até a próxima.